Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à, audição com o, senhor Dr. Luís António Proença Duarte Madeira. Como sabem, é o candidato efetivo a membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que na anterior reunião não pôde estar presente por valores muito mais altos. Estava a apresentar a sua tese de doutoramento. Soutor, como sabe, esta reunião e esta audição, embora nós tenhamos o currículo, trata-se de uma simpatia, uma cortesia, e é evidente que os senhores deputados, todos nós gostamos de ouvir os candidatos, mas é um pro forma, esteja perfeitamente à vontade e seja bem-vindo à Comissão de Saúde, isto penso que é a primeira vez. Senhoras e senhores deputados, eu seguiria a metodologia que segui na anterior reunião, ou seja, o Soutor, se não se importa, faz uma breve apresentação do seu percurso, ou como quiser, o tempo é seu, e depois os senhores deputados podem pedir os esclarecimentos que entenderem, e o Soutor responderá aquilo que entender também. Sabendo que a não resposta também pode ser uma resposta, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão da Saúde, caros deputados. Obrigado, em primeiro lugar, por me receberem hoje e lamento não ter estado presente no dia 11, quando me convocaram. Eu já pensei várias vezes de que forma é que eu poderia contribuir para, a Comissão. Já discuti este assunto com o professor Dr. Miguel Oliveira da Silva. Neste momento, o que eu pensei hoje falar-vos foi que eu, como médico, como psicoterapeuta e como docente de ética, até hoje trabalhei sempre na relação, ou seja, trabalhei sempre tentando motivar quer colegas, quer doentes, quer alunos, na relação. Nunca pensei em integrar um papel que fosse mais geral, no sentido de contribuir sem ser no contexto individual. E foi aqui que eu acho que isto também será um grande desafio para mim, transpor as questões que me tocam e que muitas delas se prendem com estas questões individuais para um âmbito maior. Estas questões são para lá dos dilemas éticos que nos atingem, prendem-se com a questão da diferença, com a questão da possibilidade do outro se exprimir e de existir na relação connosco, e foram estas duas questões que eu vi na psiquiatria e que vi na ética e naquilo que eu hoje quero trazer-vos. Por exemplo, quando foi a epidemia do SARS na China, quando se tentou organizar a que percentagem é que se poderiam desligar os ventiladores, discutiu-se e se chegou-se à conclusão que se poderia desligar os ventiladores com uma percentagem alta, mais alta do que algum dia tinha sido decidido anteriormente. Mas quando as enfermeiras que o faziam começaram a desligar os ventiladores, entravam em burnout e iam para casa. Ou seja, independentemente das decisões que se possam tomar a nível geral, há limites no funcionamento do ser humano para aquilo que é capaz ou não é capaz de fazer. E estas questões práticas são questões que a mim me tocam em particular. Dentro do meu passado, o que eu tenho, que eu acho que posso trazer para a Comissão, é ter lecionado ética vários anos, 8 anos, e de alguma forma ter, ao longo destes anos, debatido estes temas inúmeras vezes. Também a parte de formação em psicoterapia, numa abordagem humanista, e que me traz uma competência nestes aspectos individuais da relação. Espero que consiga desempenhar o papel e integrar. Eu assisti a alguns dos debates do anterior, Conselho Nacional de Ética, e debati alguns dos temas com o professor Miguel Oliveira da Silva e espero que consiga integrar o Conselho de uma forma digna e bem.
Muito obrigada, Sr. Professor, já podemos chamar professor, professor doutor, isto é por uma questão de dias, não é? Eu agora queria perguntar aos senhores deputados quem é que quer pedir esclarecimentos, fazer perguntas. Eu penso que a introdução do Sr. Professor foi muito interessante e que suscita desde logo algumas questões. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto não é ordem usual, é pela ordem de execução, mas vou ser brevíssima. Em primeiro lugar, por dar as boas-vindas ao Sr. Professor, dizendo que foi um gosto ouvi-lo e, sobretudo, com a postura com que se encontra perante esta comissão, mas também não exagero relativamente ao peso que possa ter. É verdade que é importante que os candidatos que vão ser eleitos por todo o Parlamento e não indicados por qualquer corporação, qualquer associação, qualquer ordem, ou mesmo por algum ministério, sejam... Enfim, a palavra escrutinada é um bocadinho dura, mas enfim, sejam ouvidos. Mas eu penso que a sua intervenção foi muito autoexplicativa. Só para dizer que para o CDS, este Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tem uma relevância muito grande. Porque se por um lado nós assistimos a uma evolução e a um progresso extraordinário da ciência, da medicina e das respectivas técnicas, elas, por um lado, podem proporcionar à sociedade, às sociedades, melhor qualidade de vida, mais bem-estar, mas, por outro lado, colocam-nos perante questões cada vez mais complexas e com decisões mais complexas. E, portanto, eu penso que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem um papel muitíssimo relevante no sentido de dirimir, se quisermos, esta tensão entre um trajeto, enfim, quase sem limites da ciência e das tecnologias, e aquilo que nós pretendemos salvaguardar enquanto civilização, ou seja, encontrar o ponto de equilíbrio entre a evolução civilizacional do ponto de vista da ciência e a evolução civilizacional do ponto de vista de salvaguarda da bioética, da ética e dos princípios. Eu penso que são questões, acho que nós temos a sorte, eu acho que raramente nós nos apercebemos da sorte que temos de viver esta época, em que de facto nos vemos confrontados com dilemas muitíssimo complexos, mas também com uma evolução jamais vista, uma velocidade jamais vista, mas que proporcionalmente nos coloca perante, evidentemente, esses dilemas. E eu diria, para terminar, Senhora Presidente, que eu penso que o grande desafio da ciência e da sociedade será que ela se desenvolva cada vez mais a benefício da sociedade, mas simultaneamente sem criar dúvidas ou questões do ponto de vista da bioética. Eu acho que esse será o grande desafio, porque do ponto de vista tecnológico, e estão aqui médicos, estou a olhar para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que é uma pessoa que eu muito admiro e muito estimo, e que é médico, e ele poderá dizer, quer dizer, do ponto de vista científico, quer dizer, o céu é o limite, hoje em dia podemos progredir, há poucas baias, essas baias vão ter que ser criadas do ponto de vista da bioética. Mas eu acho que para o futuro o desafio vai ser que esse progresso da ciência, da medicina, seja naturalmente compatível com questões que não violem a bioética. E queria dar-lhe as boas-vindas. Isto não é uma oral. Muito obrigada,
obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados quer? Faz favor, senhor deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, faz favor.
Bom dia de novo, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Teresa Queiro também e confirmo as palavras que disse. De facto, vivemos tempos extraordinários com desafios extraordinários pelo meio. Cumprimento o candidato, o senhor professor Luís Madeira, o colega, e quero começar reforçando as palavras da senhora deputada Teresa Queiro, realçando a humildade com que se apresenta perante esta comissão, que eu acho que é uma condição obrigatória e provavelmente também de deformação pela sua experiência na área da ética, perante a dimensão que de facto nos ultrapassa a todos enquanto seres humanos, é que a dimensão ética das ciências da vida, que é algo que vai muito para além da nossa existência individual e que assume uma componente coletiva e que vai muito para além da nossa própria geração. E, portanto, eu, de facto, tive o cuidado de olhar para o seu percurso e quero felicitá-lo porque... Eu quero felicitar porque, de facto, e mais do que isso, quem já passou pela vida do internato, ter conseguido, pelo meio, introduzir o doutoramento e o mestrado à distância, na Universidade de Lancashire, de facto, demonstra uma enorme vontade de abraçar estes temas com a profundidade que são exigíveis. E confesso que fiquei particularmente, não destacou isso na sua apresentação, também tinha outras coisas se calhar mais relevantes, mas eu achei particularmente interessante o mestrado em Filosofia e Doença Mental, que demonstra de facto uma abordagem pouco habitual, até entre colegas psiquiatras, a preocupação pela componente filosófica da saúde mental, e creio que também aí certamente terá bebido de várias fontes que lhe ajudarão em muito para além da sua experiência académica. Como a senhora Presidente da Comissão dizia, esta audição é uma audição de cumprimentos, e cumprimento naturalmente em nome do Partido Social Democrata, sendo que muitas vezes, e foi o que aconteceu a semana passada, colocamos questões aos candidatos sobre algumas questões que nos preocupam, que merecem a nossa reflexão, sendo certo que a não resposta, como disse a Presidente, é uma resposta e não se sinta de qualquer forma obrigado a responder. No entanto, se quiser partilhar connosco o seu pensamento, para nós é extremamente útil compreendermos também o pensamento de base de cada um dos membros da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E, como sabe, a Comissão Nacional tem entre as várias funções a possibilidade de apresentar pareceres, quer seja por solicitação de vários órgãos, entre os quais da Assembleia da República, quer por sua livre iniciativa. E em fevereiro passado, há um ano precisamente, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, por sua livre iniciativa, penso eu muito liderado pelo um dos seus mestres, que é o professor Miguel Oliveira da Silva, avançou precisamente com um parecer sobre a bioética e saúde mental. E no âmbito desse parecer, levanta algumas recomendações que me parecem particularmente pertinentes e sobre as quais gostaria eventualmente de saber o seu comentário. Duas recomendações do Conselho foram que a proteção da saúde mental deve ser assumida como uma prioridade política e social e que o Estado deve garantir o direito básico à proteção da saúde mental, designadamente através da definição de uma agenda política para o setor cientificamente sustentado. O Sr. Professor certamente é uma pessoa que tem estado atenta a estas matérias e, particularmente, em relação ao Programa Nacional para a Saúde Mental atualmente em vigor, se já teve a oportunidade de olhar para esse Programa Nacional, se considera que esse Programa Nacional incorpora estas recomendações ou se temos que ir mais para além para cumprir estes imperativos éticos. Esta era a primeira questão. A outra questão, a outra recomendação deste parecer, referia que devem ser incentivadas e reconhecidas práticas que assegurem o respeito pelos direitos humanos, designadamente no que se relaciona com a informação e consentimento livre e esclarecido, tanto em situações de prestação de cuidados de saúde como de investigação. Bom, aqui sobre o papel do consentimento informado, se calhar deixo uma pergunta mais aberta. Conhecendo nós as dificuldades na prática clínica da realidade entre o consentimento informado efetivo e o consentimento informado real, há muitas vezes uma longa distância. Como é que eventualmente poderemos ultrapassar isto? E isto leva à questão da restrição de direitos. Porque, vindo da área da psiquiatria, é a única área da saúde onde, de facto, a restrição de direitos por imperativos de saúde é possível, sendo a área que permite o internamento compulsivo. A minha pergunta é, vindo eu da área da infecciologia, portanto, diametralmente oposta, como é que vê essa restrição de direitos, por exemplo, em condições que possam colocar em causa o bem público, por exemplo, num doente com uma tuberculose ativa, como sabe, hoje em dia nós não podemos forçá-lo a ficar internado, podendo colocar em causa a saúde pública. Este é um debate que não é apenas português, é um debate global e europeu. Seria um tema que eu creio que gostaria de saber. E ainda sobre a restrição de direitos, há um outro tema que tem estado muito na ordem do dia, mais uma vez voltando ao professor Miguel Oliveira da Silva, que é a questão da procriação medicamente assistida e o limite da idade. Como é que considera, do ponto de vista ético, que o Estado deve encarar, de facto, esta questão do limite da idade no acesso a este tipo de tecnologias? É uma outra pergunta que nos tem sido recorrente. E a última recomendação deste parecer, fala-nos na questão da necessidade de reduzir o estigma associado à doença mental e que isso compromete, de facto, no fundo, a percepção individual e coletiva dos problemas relacionados com esta matéria. Se quiser comentar, é uma outra matéria que deixo em cima da mesa. Depois, quase para terminar, Sr. Presidente, não temos que aproveitar estas oportunidades também para ouvir quem sabe. Uma das matérias que foi estudada no âmbito do seu mestrado é a questão do free will, portanto, de livre vontade. E nesse sentido, e creio que é uma matéria que recorrentemente iremos abordar, como é que olha para a questão da eutanásia e do suicídio racional na perspectiva ética e também como psiquiatra, e como é que devemos encarar esta questão de livre vontade, na sua opinião? E, por fim, a última questão, prende-se com um parecer também da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de setembro de 2012, que deu muito que falar na altura, que era sobre o financiamento de custos de medicamentos. Como sabe, é um tema que voltou à ordem do dia, com a famosa racionalização e das metodologias de racionalização no acesso ao medicamento. E no início deste mês, há poucos dias, houve uma notícia até sobre a olanzapina, como sabe, um antipsicótico, que o laboratório optou por, alegando custos, aumento de custos de produção, de exigir um aumento de quase 400% sobre o seu preço de venda, e acabou por ser tomada uma decisão da parte do laboratório, uma vez que não foi comparticipado esse aumento unilateral, de retirar o medicamento do mercado, tendo retirado, no fundo, a opção intramuscular deste fármaco. Há questões éticas aqui subjacentes, inegavelmente, e ainda para mais, neste caso concreto, envolve diretamente a questão da esquizofrenia e da doença bipolar, e, portanto, também sobre esta matéria gostaria de eventualmente, se entender por bem, ouvir a sua opinião. Termino agradecendo mais uma vez, desejando as maiores felicidades. Estou certo que será uma enorme mais-valia para a Comissão Nacional para a Ética das Ciências de Vida. Será também uma mais-valia para si, estou certo também, para o seu percurso profissional. E da parte do PSD, contamos muito com também a sua colaboração. Sendo certo que deixo agora, se a Sra. Presidente permitir, que o Sra. Deputado da Conceição Bessa Ruão possa só complementar a intervenção em nome do PSD, ou eventualmente no final, ou agora já de seguida.
Senhora Deputada, se não se importa, eu ia. Pode, com certeza, diga.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Mas é rápido.
Esqueci-me da parte simpática e protocolar, que é desejar as maiores felicidades.
Claro.
Dizer que o professor vai ser uma implícito. Grande majoria. Estava implícito,
Estava implícito, não se preocupe.
Mas o que fica, fica gravado é importante.
Ó, senhora deputada Conceição Bessa, se não se importa, eu ia passar a outros grupos e depois voltava, que é para não ser sempre o mesmo grupo parlamentar. Faz favor, senhora deputada Sandra Cardoso, do PS, faz favor. Eu agradecia que pudessem ser mais concisos do que o senhor deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Sou Dr. Luís Madeira. Começo por agradecer a sua presença em nome do Partido Socialista, agradeço a sua presença e felicito-o pela postura com que se apresenta nesta comissão e pela formação académica e pela experiência acumulada ao longo da sua vida profissional e pela pesquisa que efetuei. Parece-me reunir todos os requisitos para dar contributos e contributos válidos ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Como sabe, o Conselho Nacional para as Ciências da Vida é um conselho consultivo, independente, e que funciona junto à Assembleia da República, e daí a razão de ser desta audição, que trata-se apenas de um formalismo e de uma sessão, entre aspas, de cumprimentos. O Conselho Nacional tem como missão analisar os problemas éticos suscitados pela evolução científica no âmbito da bioética, da saúde, da medicina, e para desenvolver esta missão plenamente, considero que é fundamental que seja composto por uma equipa multidisciplinar. E pelas audições que foram realizadas em sede da Comissão Parlamentar de Saúde, parece-me que esse requisito multidisciplinar está reunido, porque tivemos audições a um conjunto de membros que possuem formação nas diversas áreas: medicina, filosofia, enfermagem, direito, bioética. E isto para lhe colocar a seguinte questão: do conhecimento que tem do Conselho Nacional, como é que o entende? Que sugestões é que apresentaria para potenciar o seu funcionamento? Que modelo propunha? Isto tudo, obviamente, no âmbito e no campo das pré-considerações ainda, sendo candidato. E colocava-lhe outra questão, porque muitas das dúvidas suscitadas pela evolução científica e às quais caberá dar resposta pelo Conselho Nacional decorrem muitos dos problemas éticos decorrem da evolução científica. Novos tratamentos, novas abordagens, novas terapêuticas, que em termos da sua aplicação e utilização podem suscitar podem ser em si controversas. E a questão que lhe coloco é: evolução científica e ética, como se dá essa relação? Para onde caminhamos? Que desafios podemos ter num futuro imediato em termos desta relação evolução científica-ética? No futuro, que dúvidas éticas ou morais poderão suscitar da evolução científica? E terminava colocando uma última questão, que refere-se à PMA. O Partido Socialista apresentou uma proposta e nessa proposta refere que poderão ser colocadas algumas questões éticas relativas à PMA. E recomenda nessa proposta que possa ser ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Que questões controversas poderão ser levantadas e qual seria o seu contributo em termos desta matéria? Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o professor Dr. Luís Duarte Madeira, dizer que várias das questões que aqui foram colocadas, já foram aqui colocadas, mas que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português gostaria, mais do que fazer um questionamento, era de facto ouvi-lo, a sua reflexão sobre questões que nós consideramos que são importantes e que, com as quais se irá debater, certamente. Já o disse aqui que ao longo da sua experiência profissional tem dedicado especial atenção a esta questão da ética, aos dilemas e as implicações práticas que isto tem no dia-a-dia dos profissionais de saúde, no caso concreto também da sua prática clínica e quando ensinava aos seus alunos. Mas há aqui um conjunto de áreas que nós gostaríamos, como eu disse, de ouvir a sua reflexão. Também pode não o dizer, pode não pronunciar sobre eles. Mas uma das questões, até porque também, até para uma questão de equidade, fizemos-las aos outros candidatos e, portanto, pensamos que todos deveriam passar pelo mesmo princípio. E logo, a primeira questão, ou a primeira reflexão que lhe deixamos é quais as prioridades que o professor Dr. Luís Madeira tem ou considera que devem ser prioridades para o Conselho Nacional. Quais são as áreas prioritárias sobre as quais deve haver uma reflexão, uma atuação, uma produção de pareceres, de reflexões sobre temas importantes que considera que o Conselho Nacional não se deve eximir a tê-lo. Depois, há aqui uma questão, já aqui foi referida, a questão do racionamento por outros grupos parlamentares e, de facto, que se considera ético cortar na saúde, que limitar o acesso a cuidados de saúde, a tratamentos, se considera, qual é a reflexão que tem feito nessa área? Nós temos ouvido muitas vezes dizer que, num contexto atual de crise económica e social, que ouvimos várias personalidades dizer que num contexto económico e social como o atual, que certamente teremos que fazer este tipo de opções, a partir dos 80 anos se calhar já não vale a pena fazer determinado tipo de tratamentos. E portanto também qual é a reflexão que o professor tem feito sobre isso. Uma outra questão tem a ver com, têm sido sistematicamente colocados, tornado público as dificuldades e os problemas dos acessos aos medicamentos inovadores. A mais recente foi esta questão da hepatite, mas temos muitos outros, essas dificuldades. E, de facto, como é que o senhor professor vê este problema do acesso e da acessibilidade aos medicamentos e a introdução de medicamentos inovadores? E uma última questão tem a ver com como vê, como é que entende a participação e a auscultação por parte do Conselho Nacional de outras personalidades, de representantes dos trabalhadores, das várias entidades com que se lidam todos os dias e com que se confrontam todos os dias, qual é, de facto, o entendimento que tem sobre a importância destas diferentes representações e estruturas e entidades serem ouvidas no trabalho do Conselho Nacional. E é só. E muito obrigada e felicitá-lo também, quer pelo seu currículo, quer pela nova tarefa que irá ter pela frente.
Obrigada. E agora sim, Sra. Deputada Conceição Bessa Roa. Sra. Deputada Teresa Queiro. Mais um incisivo, mais um ponto de ordem à mesa.
Sr. Presidente,
faz favor, diga.
Sr. Professor, peço muitíssima desculpa, mas eu estou aqui como única representante do CDS, mas tenho
que se ausentar.
Tenho que me ausentar porque é a conferência de líderes. Eu peço.
Faz favor.
Enfim, aos meus colegas que me representam.
Está mais que justificado.
Sendo que é tão consensual.
Eu penso que o professor percebe que está justificado.
E peço muitas desculpas ao Sr. Professor, mas vou mesmo ter que me ausentar. Uma reunião assim.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Conceição Bessa Roão. Mas peço-lhe que seja breve.
Senhora Presidente, só duas questões.
Já se pronunciou.
Uma vez que há aqui uma dimensão muito importante, cumprimentar o Sr. Professor, e uma vez que há aqui uma dimensão muito importante na sua formação, que é a componente filosófica da saúde mental, eu queria tentar deixar-lhe a questão para perceber se a sua experiência do Sr. Professor lhe dá algum dado... lhe dá algum dado específico relativamente aos processos de adoção e porque é que, do ponto de vista estrutural e muito na adolescência, estes processos falham, a adoção em geral. Depois, a outra dimensão que eu lhe queria colocar é, no âmbito da maternidade de substituição, pelo impacto que pode ter na mãe beneficiária a utilização de embriões que não, para o qual ela não teve qualquer contributo, como é que ao longo da vida isto se pode repercutir no seu equilíbrio psicoemocional e na relação com a criança que há de nascer?
Obrigada, senhora deputada. Eu passava agora a palavra ao professor, lembrando que na anterior audição e um pouco também dando... fazendo um comentário àquilo que o próprio professor já disse aqui hoje, quando falava nos limites do funcionamento do ser humano e que há limites, falando no burnout das enfermeiras e não só, mas era falar no limite. Nós, enquanto deputados, temos tido, e como há muitos dos meus colegas aqui já disseram, questões que evidentemente nos colocam dúvidas e nós, enquanto legisladores, temos... de facto, a obrigação de fundamentar bem as nossas decisões e até para que a lei seja cada vez melhor. Mas é nesta legislatura já, e como disse até a senhora deputada Conceição Bessa Ruão, já nos pronunciámos sobre questões muito complexas e que levantam problemas éticos e que todos nós temos opiniões muitas vezes diferentes, até porque somos pessoas diferentes. E na anterior... audição, eu lembro que foi o professor André Dias Pereira que falava nas questões, ele pronunciou-se sobre o que é que pensava, por exemplo, sobre a gestação de substituição e dizia que eram as pré-considerações, as pré-compreensões, foi assim que ela chamou, e levantou uma questão muito engraçada que nós, mesmo no âmbito da discussão dessa lei que foi reprovada, portanto nesta legislatura já não vai aparecer outra vez, mas eu presumo que em próximas legislaturas vá surgir novamente projetos de leis sobre essa matéria da gestação de substituição, falou na questão do estatuto do que é o corpo da mulher. E isto porquê? Porque nós, enquanto políticos, temos sempre um problema que é fazer a síntese entre o que é da ordem individual em oposição ao que é da ordem social. E como o Sr. Professor falou na questão da filosofia, eu penso que seria interessante também focar esta questão, o individual para o coletivo ou para o social, e porque também se falou aqui na anterior audição, na questão do conceito de vida pura, de vida frágil do Agamben, e eu penso que também é importante, já que tem esse lado filosófico, e também dizer-lhe, professor, que como o professor sabe, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um conselho consultivo e que nós, enquanto legisladores, podemos sempre questionar o Conselho. Mas também dizer que todos os parceiros que vêm do Conselho são parceiros que nós consideramos muito e que não tomamos em matérias complexas nenhuma decisão sem os ouvir nem que seja por escrito sobre a matéria. E, portanto, queria-lhe dar esta justificação, que é para nós muito importante podermos discutir de uma forma mais profunda as questões para melhor podermos legislar. Faz favor, Sr. Professor.
Bem, muito obrigado pelas questões que me fizeram. Eu acho que muitas delas partilho convosco, aliás, quase todas mesmo. E sendo sucinto, que foram muitas, muitas questões, em primeiro, em relação à doença mental, de facto, a doença mental sintetiza vários problemas. O primeiro, em relação aos custos, que junta-se, porque são custos diretos e indiretos grandes, quer para o doente, quer para a família. Os custos diretos só são ultrapassados pelo infarto agudo de miocárdio nos Estados Unidos. Recentemente foi discutido que a questão que se relaciona agora com a hepatite C, o tratamento da hepatite C, não é tão diferente assim dos custos que são associados à doença mental, porque no fundo há sempre a multiplicação entre o fator que é o preço do medicamento e o fator da prevalência de uma determinada doença. A depressão está a aumentar e, como tal, há mesmo esta questão também na doença mental. Outra questão fundamental é a questão do risco. A questão do risco é muito importante na medida em que o risco evoluiu ao longo da história. E se é verdade que eu posso partir a porta do meu vizinho se estiver a arder a casa dele, eu não posso tomar a doença mental como sendo um incêndio dentro da casa da pessoa. E como tal, a doença mental tem várias dimensões. Tem uma dimensão que de facto é biológica, eu acredito que existe a doença mental, mas também tem uma dimensão cultural e associada à própria sociedade em que vivemos. E como tal, é muito perigoso legislar e organizar o funcionamento dos regimes de tratamento coercivo ou organização, e isto varia ao longo da Europa. A minha experiência ao longo da Europa, neste caso eu trabalhei num local de tratamento coercivo em Inglaterra, é muito diferente da nossa. Em questão à discriminação, preconceito e estigma, são outras questões que se manifestam também na doença mental, muito marcadas, e que têm muito a ver com aspectos culturais e sociais. De facto, curiosamente, a prevalência de doenças psiquiátricas está estudada ao longo do no mundo, e era paradoxal perceber-se como é que nós, tendo acesso a tantos modos de tratamento da doença, tínhamos aspectos menos bons a nível da recuperação funcional. Ou seja, temos muito boa recuperação sintomática, muito má recuperação funcional. E isto são vários aspectos que levavam discussões muito, muito complexas. Por último, em relação às perguntas que me colocou, em relação à relação entre a ciência e a ética, de facto foi também colocada anteriormente, é fundamental perceber-se que de facto a ética tem esta possibilidade de colocar as baias. Eu queria entender que o discurso acerca destas baias que definem a evolução da ciência e pelo menos a aplicabilidade da ciência, ou seja, nem tudo aquilo que é permitido deve ser feito, ou nem tudo aquilo que é possível deve ser feito, estas baias não são só cognitivas ou racionais. Muitas destas baias, como referi inicialmente, são baias pré-reflexivas, ou seja, baias da experiência nossa como ser humano. Em relação ao tratamento coercivo, que me perguntou acerca do tratamento coercivo em doentes com doenças infecciosas, este é um tema muito debatido e, de facto, permanece como sendo um tema a debater. E, como tal, isso demonstra a dificuldade em estender aquilo que nós podemos limitar à liberdade individual no que diz respeito à saúde pública e aquilo que nós podemos limitar à liberdade individual no que diz respeito à sua própria liberdade. E, de facto, o entendimento até agora foi que esta liberdade na maioria dos países é mantida, ou seja, enquanto se o doente tiver perda de autonomia, ou seja, se o doente tiver uma perda de autonomia, no caso de uma doença mental, um episódio psicótico, é possível intervir-se, noutras situações não será possível intervir-se. Em relação ao resto das questões que me colocaram, os medicamentos inovadores, mais uma vez eu acho que os medicamentos inovadores colocam tantas questões como o aumento da prevalência das doenças, ou seja, estes medicamentos são tão caros como doenças muito prevalentes, e eu acho que o movimento dentro da medicina do tratamento de doenças para a prevenção das doenças está ainda por ser estudado, especialmente em relação à psiquiatria, porque não se pode trasladar diretamente que os sintomas da doença sejam aqueles que estejam presentes numa fase prodrómica ou anterior à fase de doença. E se nós andamos a investigar estes aspectos nas fases prodrómicas, estamos a começar a envolver o tratamento de uma população gigante de pessoas. Ao aumentar este tratamento de uma população enorme de pessoas, altera-se os custos, e eu acho que são temas que estão a ser bastante estudados. Por exemplo, numa das clínicas em que eu estive em Inglaterra, era só de estados prodrómicos de episódios psicóticos, e de facto o que eu encontrei lá seriam muitos, para mim, considerados adolescentes normais, mas que estavam dentro de clínicas e que trazem para mim uma das situações mais importantes da psiquiatria, que é a definição do normal e patológico dentro do funcionamento intersubjetivo. Para mim isto é muito importante. Porquê? Porque se há situações limite que são claras, nas situações que não são claras, é bastante perigosa a utilização. Um contacto com um psiquiatra pode ser muito perigoso para um doente. porque pode alterar profundamente o significado da sua experiência, e isto é um aspecto que eu gostava de poder trazer também ao Conselho. Porque no momento em que eu digo a alguém que isto que você está a sentir é por isto, e eu tenho um poder relacional com esta pessoa, eu altero o significado da sua experiência. Isto é um aspecto em relação às perguntas que me colocaram. Em relação às áreas prioritárias que falámos, eu acho que os meus colegas já debateram sobre este assunto, mas eu acho que, no fundo, é isto, no fundo, seguindo outra questão, é uma questão que deve ser auscultada. Ou seja, aqui podemos trazer também a parte da antropologia, que é ouvir a comunidade e ouvir as próprias pessoas no sentido das suas inquietações. Neste caso estou a ouvir-vos a vocês, mas há outras e muitas pessoas que têm questões práticas que as trazem ao dia-a-dia, e acho que não só consultar outras entidades, mas consultar as próprias comunidades no sentido de perceber o que é que de facto as preocupa neste momento. Em relação aos processos de adoção, à maternidade de substituição, são temas muito atuais, de facto. Em relação ao processo de adoção, é uma questão que eu próprio me coloquei, porque eu trabalhei na unidade da adolescência, trabalhei também na unidade da primeira infância, em que trabalho só com crianças em risco nos primeiros anos de vida, e de facto os processos de adoção são muito longos e muitas vezes acabam por fracassar. Muitas vezes o que eu encontrei foi que é uma situação muito complexa porque as próprias crianças têm alterações do funcionamento visto a alterações da vinculação que têm aos pais no contexto do processo de adoção, e que colocam situações bastante complexas para os futuros pais, e ao mesmo tempo o próprio sistema é difícil de gerir na prática, e o que eu acompanhei foi muitas vezes pais muito, muito aflitos, crianças muito aflitas, mas curiosamente acompanhei vários processos de adoção que funcionaram, e eu acho que isto também é importante perceber, que há muitos que chegam ao fim. Em relação à maternidade de substituição, este é um tema muito querido do professor Miguel Oliveira da Silva e com o qual eu debato com alguma frequência, em especial à ideia de que existem muitos fatores, para lá da própria genómica e pela própria formação do ovo, que estão envolvidos na relação mãe-feto. Ou seja, é muito importante entender-se que o ambiente gestacional é um ambiente que altera hormonalmente, psicologicamente, neurologicamente, de todas as formas a mãe, e como tal tem consequências, quer positivas quer negativas, na vida da mãe. E como tal, na maternidade de sujeição, estas situações colocam-se, obviamente, ou seja, até que ponto é que estas alterações podem ser mantidas, apesar do embrião dar origem a um bebê que não será desta mãe. Ou pelo contrário, no casal que o irá adotar. Eu não sei se respondi ou se aflorei as questões todas que me colocaram. Eu espero que tenha outras oportunidades.
Desde seja rápida.
Muito rápida. Senão não termina, do ponto de vista ético, a questão de quando se faz o internamento compulsivo de um doente que está com alterações graves e que ameaça suicidar-se, e depois chega aos hospitais repetidamente, vem para casa e suicida mesmo. Eu gostava de saber qual.
Bem. Sr. Professor, não sei se quer responder, faz favor.
Sim, sim. De facto, esta é a razão pela qual o tratamento compulsivo é considerado um mecanismo pelo qual nós temos acesso num contexto hospitalar. Ou seja, eu estou a ouvi-la e já ouvi muitos delegados de saúde que muitas vezes enviam doentes a hospitais de saúde, e de facto, muitas vezes, clínicos optam por não os internar. Esta decisão é uma decisão muito complexa. Eu próprio já me vi confrontado, eu faço serviço de urgência e recebo muitos doentes. Não é fácil, no contexto de urgência, avaliar de forma precisa se um doente deve ou não ser internado compulsivamente. Há situações que não estamos aqui a discutir. Se o doente estiver, de facto, muito desorganizado, direto ou agressivo, será muito fácil decidir o seu internamento. Agora, nas situações fronteira, que são situações que acontecem, e que são aquelas que acontecem, porque senão não estaríamos aqui a discutir, já vi várias situações em que o que é importante é que os delegados de saúde enviem também informação clínica associada, ou que seja possível contactar o colega assistente para perceber melhor a situação. Porque, de facto, quando nós decidimos, como médicos, tal como as enfermeiras decidem desligar os ventiladores, internar compulsivamente alguém, estamos a privá-la da sua liberdade. A Inglaterra, por exemplo, é diferente. A lei que, no fundo, a legislação que define o internamento compulsivo não é a mesma que define o tratamento compulsivo. Cá em Portugal, o internamento e o tratamento são coisas diferentes. É o tratamento ambulatório e o internamento compulsivo hospitalar. Mas em Inglaterra, nós podemos internar um doente compulsivamente e ele tem direito a aguardar 10 dias até ser tratado compulsivamente com medicação. Ou seja, eu não sei se isto é uma coisa boa, é uma coisa deles. Para mim faz muita confusão ter um doente psicótico desorganizado, fechado numa sala e não ser possível dar-lhe medicação porque ele tem direito a não ser tratado. Mas ao mesmo tempo responde a esta questão que é, seria mais fácil decidir, por um lado, que ele ficasse internado e depois contactar os médicos e contactar várias pessoas no sentido de desencadear um processo de tratamento. Agora, entre o partir a porta da pessoa e entrar em casa porque está a arder e deixar de facto a casa arder, ou pelo contrário, deixar a pessoa estar em casa como ela tem direito a estar, é uma questão muito, muito delicada.
Obrigada, Sr. Professor. Penso que está respondido. Senhoras e senhores deputados, acho que podemos despedir-nos do Sr. Professor, desejar-lhe as maiores felicidades a nível institucional agora, já que cada Sr. Deputado usou a palavra para o fazer, e acho que nós ainda vamos contactar várias vezes, nem que seja pedindo a sua opinião do Conselho sobre várias matérias que de facto esta Comissão tem-se deparado nesta legislatura com questões muito complexas e que nos causam alguma preocupação, principalmente a responsabilidade de ter que decidir, mas muitas vezes não sabemos bem para que lado devemos depender, porque há interesses em jogo muito difíceis, não é? E valores. Bom, senhoras e senhores deputados, e nós também agradecia que não saíssem, porque tenho aqui uma questão para vos expor nos outros assuntos. Faz favor, professor. Obrigada. Obrigada. Prazer. As maiores felicidades. Obrigada.